Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra aqui na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Hoje o nosso convidado é um defesa central, um centralão, chamado Jorge Andrade. Tenho a sorte de o conhecer, vai fazer quase 10 anos, em outubro faz 10 anos, e por coincidência, por feliz coincidência, conheci o Jorge no meu primeiro dia de RTP em direto. O nosso programa era o 433, o pivô era o Alexandre Santos e o nosso outro companheiro de carteira era o José Nunes. Foi um programa que dava em direto em prime time, das 10 à meia-noite, se não me engano, das 10 às 11h30. E eu estava nervosíssimo, isto é uma história curta, vou tentar ser breve. Estava muito nervoso porque nunca tinha feito televisão. E não sabia ao que ia, não conhecia o Alexandre, não conhecia o Jorge, não conhecia o Zé, não conhecia nada, maquiadoras, produção, e estava a ser maquiado quando estava a ouvir, fora da sala de maquiagem, o Jorge Andrade a falar com uma produtora da RTP, e a dúvida era sobre quantos países PALOP existiam. A senhora, que era uma das representantes da PALOP, dizia 5, o Jorge Andrade dizia 6, e eu estava a ouvir a conversa, mas metido no meu nervosismo com pó, com base, não havia rímel, mas havia secadores, e a ouvir a conversa, e Jorge, não, são 6, e ela, 5, 6, 5, e às tantas, ela desafia, não, o Jorge é que desafia a produtora, e ela, então Jorge, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Bissau, e eu lá a ser maquiada ainda. E de repente deixei de estar nervoso porque a resposta de Jorge Andrade foi: e Amadora? Portanto, são 6 países para a LOP. E não sei explicar, mas a verdade é que fui para o estúdio levezinho. E a partir daí, tudo mudou e tudo se tornou muito menos pesado, muito mais agradável, e foi uma sensação ótima dividir palco com o Jorge Andrade durante um ano, uma época desportiva. Depois o programa acabou e cada um seguiu o seu caminho na RTP. E agora eis-nos na Rádio Renascença para falar um pouco, não sobre a RTP, mas sobre a carreira do Jorge, que é uma carreira imensa. Todos nós o conhecemos, temos uma imagem grandiosa de há 20 anos, do europeu, que vai fazer agora anos, neste verão, Europeu 2004, que é um europeu do nosso contentamento, mesmo tendo perdido a final, e a minha primeira missão é dar as boas-vindas ao Jorge. Obrigado por tudo, obrigado. Por teres convido.
Obrigado, estar aqui na conversa contigo, depois desse episódio onde nos conhecemos. Claro que já tinha visto por outros sítios, mas nunca tinha privado. Também conheci a tua mãe,
gostei muito. Foi sim, muito.
E estivemos, depois de todas as semanas, estávamos no programa e as coisas correram bem. E é muito, muito gratificante estar com alguém que conhece a nossa vida quase ao detalhe e não priva connosco. Fiquei um pouquinho curioso, mas já vi que tu és assim com tudo e com todos. E que gostas e bebeste muito do teu pai,
claro, sim.
Que era um mestre na arte de comunicar, e nós todos ficávamos ao domingo à espera que viesse o programa para ver os resumos do campeonato.
Sim.
E então acho que bebeste muito do teu pai, não só do futebol, do ciclismo e outras coisas.
É verdade.
E acho que isso era a cultura do Portugal dos anos 80, e nós fazíamos fantasias tanto com os ciclistas e com os jogadores, porque nós só os víamos muitas das vezes em cromos.
Verdade.
E daí que o jogo para passar, o jogo da jornada, não passava muitas das vezes na televisão. Verdade. E era quem falava sobre o jogo era muito respeitado. E daí também os PALOP. Existe a tradição de quem fala na rádio ser muito, muito ouvido ainda hoje.
E seja
muito gratificante, e aqui estou eu para contar um pouco da minha carreira.
Não, acho bem, acho muito bem, obrigado pela introdução. Foi de facto um momento feliz, devo agradecer ao Alexandre Santos. Foi ele que nos juntou e foi ele que privou mais perto connosco durante aquela época toda, 2014, 2015. E a começar por perguntar, ia começar pelo fim da tua carreira, porque só hoje é que me debrucei sobre o teu último jogo em 2007, em Roma. No início da época 2007-2008, e queria aqui falar desta equipa das Juventus, que é alguma coisa assombrosa. Buffon, Chiellini, Jorge Andrade, Crisito, Grigera, Cristiano Zanetti, Nedved, Nocerino, Iaquinta, Del Piero e Trezeguet. Treinador, Claudio Ranieri.
Sim.
Quando tu ouves estes nomes todos, sentes um sorriso dentro de ti, um murro no estômago?
Não,
tudo.
Sorriso porque foram pessoas que me ajudaram muito, ainda por cima aprender uma nova língua. Tinha também os fisioterapeutas, o Aldo, que ajudava-me muito todos os dias e que me ensinou a falar italiano. Eu desde que chegava, eu dizia, falo-me em italiano e o que não souber, eu vou perguntar. Uhum. Músicas, tudo. E a partir dali foi uma amizade. Tive a sorte de que todos os jogadores que moravam longe ou que eram solteiros almoçavam juntos e eu e o Tiago íamos com eles. Visto que no primeiro mês não tínhamos as famílias e foi muito bom. Um deles foi o Chiellini. E o Chiellini estava ainda na fase de definir se era central ou lateral, visto que ele é muito alto e não é tão rápido como o Crisito. Uhum. Nesse jogo da Roma jogou o Crisito a central e o Chiellini a lateral. Para mim, a Mr. Ranieri queria essa disposição, mas para mim o correto seria o contrário. E o Chiellini passou aí uns episódios muito curiosos, porque ele era super inteligente, aquela pessoa que era o primeiro a saber sobre todas as notícias, muito próximo também a toda a gente, e fazia confusão um rapaz ainda mais, muito mais novo que eu, a ter essa dominar tanta coisa. E ele vem de Livorno, não é de Turim. E ele, na altura, queria, como não jogava na posição dele, queria rodar para jogar, e teve uma proposta da Southampton, salvo erro. E disse: Jorge, tenho aqui o Southampton, eu quero ir. E todos os dias dizia: quero ir. E um dia fartei-me da conversa dele e disse: Oh, Kelin, tu estás mais quieto. Eu dei a volta ao mundo para chegar aqui à Juventus e tu queres dar a volta ao mundo para que já cá estás, não é? Desfruta do momento, está aqui, luta pelo teu lugar. E porque aqui é que está doce. Não penses que andar por aí as coisas são fáceis, porque vais ter que pedalar e se calhar não estás... compreendes bem toda essa envolvência que pode estar nos clubes. Curiosidade, ele não sei se acatou o meu conselho, mas o conselho também de todos os colegas, mas depois fez salvo erro 11 temporadas e ganhou para aí 9 campeonatos. Ou seja, já parece conversa de Fábio Paim. Desses 9 campeonatos, algum foi meu. Por aconselhar ele a ficar.
E desta malta toda, Buffon, eu só quero saber se se pode falar em matéria humana, porque de jogadores...
O Buffon era incrível. E depois... Esse ano tinha uma característica que nos controles anti-doping, no sorteio calhava sempre o Buffon. Não sei porquê. E ele já ia com um sorriso com toda a gente. Outra volta! Bah, como é possível? E andava às voltas, falava com os médicos, já se ria toda a gente, porque parecia mesmo uma perseguição. E ele tomava aquilo como uma alegria. E era um jogador que já tinha a noção do seu... O seu poderio, né? Eles vinham de ganhar um Mundial.
Claro.
Estavam o Iaquinta, o Camoranesi e o Buffon estavam fresquinhos de ganhar um Mundial. Então era uma alegria estar com eles. Eles transmitiam alegria para os outros colegas. Depois também o Trezeguet já tinha sido campeão do mundo.
Pois é, 91.
É um plantel assim.
Eu tinha perdido com a Itália em 2006.
Sim, sim.
Havia
rivalidade.
Mas havia picardias
no
treino?
Não, porque ali o Trezeguet e o Del Piero davam-se muito bem. Eram jogadores que faziam 20 golos cada um numa época, dividiam ali os golos. E um era mais de estratégia e de chutar de longe, que era o caso do Del Piero, e o Trezeguet é um matador. Deve ser dos avançados que sempre que remata a bola vai à baliza. Era o truque dele.
É?
É. Sempre que remata vai à baliza.
E havia... A explicação é o quê?
É isso. Se a baliza não se mexe, o resto dos corpos é que
mas
se
é
mexe.
Mas é preciso ter uma eficácia tremenda. Nasce com ele
eu acho
ou
que
ele
é treino.
Treinava?
É treino, não é? Okay. Treino. Okay. Mesmo num jogo mais fácil ou jogo mais complicado, ter a noção que o remate que vais atirar irá à baliza. E ele tinha essa noção perfeita. Eu acho que foi o único jogador que tinha... que eu conheci, que tinha a noção que o remate estava o segredo. Conheci outros colegas pelo caminho de avançados e joguei contra outros, como o Mário Jardel, uhum. E joguei com o Gaúcho no Estrela. O Gaúcho no Estrela, por exemplo, não estava em força, estava em jeito. Porquê? Porque a baliza, estás tão perto, qualquer movimento que seja bem dado para desfeitear o guarda-redes é melhor. E controlas mais o movimento do que se for em força. Jardel não, era a técnica de remate de cabeça e muitas das vezes, assim como a bola vinha, a bola ia. Tanto podia ser a bola no ângulo como ir parar a bancada ou terceira não. São jogadores diferentes e o Trezeguet tinha essa característica. O Nedved tinha sido bolador também, foi campeão também com o Lazio, do Fernando Couto e do Sérgio Conceição, com o Eriksen, e tinham ali muita personalidade. O nosso ataque era... um ataque, não era dos mais rápidos, mas era do com mais qualidade. Esses jogadores foram todos grandes guerreiros, porque tiveram que jogar na série B italiana, e fazer voltar a equipa para a Série A. E eu cheguei no primeiro ano com o intuito de dar ali um pouco de estabilidade, visto que alguns jogadores da posição foram embora, como o Cannavaro, que tinha sido bolador e campeão do mundo, saiu para o Real Madrid. E então foi uma das escolhas. Eu, o Tiago, para o meio-campo também. Jogava ao lado do Almirão e os mais novos.
Estavam... O Tiago foi para o lugar do Emerson, desculpa interromper. O Emerson também saiu, não foi?
O Emerson foi para o Milan. Sabe?
Foi o Cannavaro, o Ibrahimovic e o Emerson, não foi? Foram os três que saíram.
Desculpa. Sim, mas o resto da equipa manteve-se e eu entrei ali com uma luva e eles aceitaram-nos a mim e ao Tiago de uma forma especial. Porque também tínhamos experiência de seleção e, e não éramos jogadores que íamos acrescentar. Para a época foi espetacular. Claro que para mim foi super cansativa, como eu tinha vindo de lesão e o meu joelho não dava muitas garantias, porque eu tinha um buraco enorme na rótula. Eu joguei quase todos os jogos da pré-época, nunca me lembro de ter acontecido isso. Jogar todos os minutos, porque estavam a avaliar se a rótula ia partir. Não partiu, aguentou-se, e depois mais tarde, quando começou o campeonato, tive a lesão, mas fui sempre muito bem recebido e não era um fator de eles ficarem com raiva da minha lesão, porque sabiam que o futebol existem esses problemas, e o meu problema era mesmo esse. Já transportava uma lesão comigo e que já tínhamos sido operado na Corunha, e que foi mal operado, fizeram um buraco um pouco maior do que deviam na rótula, e então quando fui para a Juventus, a rótula cedeu.
E cedeu neste jogo, foi? Porque
sim.
Tu saíste aos 55
saiu
minutos.
Saiu nesse jogo, sim.
Porque é que sentiste dor, foi, na segunda parte, e pediste para sair?
Não, foi um lance que eu estava a dividir com o atacante e senti um estalo, salvo erro, e era a rótula a partir, e vi logo depois não tinha força para não conseguia levantar o pé porque não tinha rótula,
não havia ligação,
perfeitamente, um estado perfeito, e então aí senti-me um pouco derrotado, porque a primeira vez quando me lesionei foi antes do Mundial, só que o apoio foi tão grande de toda a gente, dos portugueses. Como eu tinha jogado 2004, todos os jogadores que jogaram 2004 éramos super-heróis.
É verdade, sim, de acordo.
E então fui muito acarinhado por adversários, por toda a gente que jogava no Campeonato Português. Recebi milhares e milhares de na altura, faxes e e-mails de todos os capitães de todas as equipas. E eu queria agradecer mais uma vez estes heróis, porque fizeram com que a minha lesão fosse leve, e quando chego à Juventus já estava prejudicado, mas estava com a ideia que ainda podia fazer mais uns aninhos num clube que era top.
Claro. claro.
Que era fora de série, a equipa com mais campeonatos na Itália, e num grupo fantástico. Mas ali percebi logo, e depois de tanto sofrer, eu disse, não quer mais, não quer sofrer. Foi a minha reação naquele dia, mas claro que tentei jogar, mas por vários motivos não consegui jogar. Efetivamente, hoje em dia estou melhor do que naquela altura, em termos do que é o joelho.
Sim.
Para termos a noção do estado como estava o joelho.
O treinador era o Ranieri.
Sim.
Tu apanhaste muitos treinadores, já lá vamos falar deles. Como é que ele era como personagem?
O Ranieri, eu já tinha defrontado o Ranieri quando ele estava no Valência. E foi um dos jogos que ele teve uma das vitórias maiores. O Valencia ganhou na Corunha 5-0. E era o Ranieri o treinador. Ele foi sempre um treinador que teve grandes plantéis e não conseguia vencer com essas grandes equipas, com o Juventus, com o Valencia, acho que não conseguiu vencer. E com outras equipas no mundo. E, curiosamente, ganhou com a equipa que se calhar que era menos prevista, que é o Leicester,
não é? Place,
em Inglaterra, e fico muito contente porque era um treinador que era muito de empatia, muito político, um treinador não só campo, percebeu que a imagem do treinador é uma imagem que pode se projetar para além das quatro linhas, e fazia discursos políticos, não é? Muito, muito elegante. E depois a equipa técnica era uma equipa vasta, que delegava depois os pormenores da defesa, da técnica individual. Tínhamos até um treinador para os pilates antes do treino. Era tudo muito completo. E ele depois, no jogo, até as palestras eram palestras muito de apelar ao coração, com imagens de motivação, vídeos de filmes e de histórias, porque ele era um bom e continua a ser um grande comunicador, e era muito engraçado. Durante o primeiro mês encontrava-me com ele, porque vivíamos no mesmo hotel, e eu todos os dias dava uma palavra de português, não sei o quê, como está, não sei o quê. E ele jogou contra o Mourinho várias vezes, e o Mourinho que me ganhava. Eu tinha ali um bocado de roço com o Mourinho, e eu para brincar, o Mister também, o Mourinho também me vendeu, não esteja preocupado que tem aí um aliado, mas tudo na brincadeira. Mas sim, era uma pessoa que eles acreditaram que podia dar o passo para a volta da equipa na Série A, e depois as coisas aconteceram. Penso que foi uma boa base para os anos que vinham a seguir.
Desse plantel, que era aquele que, por muito mais profissional que fosse, podia ser também brincalhão. Sim. Um minuto antes da bola sair, podia ser a pessoa mais descontraída. Tirando tu, claro.
Não, tínhamos o Buffon. Estava sempre divertido, sempre a rir, não se mostrava nervoso. Tenho episódios muito engraçados, que é as pessoas não estarem na fase que eles estavam na vida, estavam a perceber perfeitamente que tinham que cuidar do corpo, não é? Tanto ele, o Del Piero, e tinham personal trainers, e existia um cuidado muito grande, e como eles levavam as coisas tão leve e a rir, fazia confusão aos outros que tinham que correr e trabalhar. E num dos dias estávamos a correr, muito, mas mesmo muito, que o nosso professor era o professor Ricardo, e era da universidade, e ele usa muita metodologia, e a nossa metodologia era ao contrário. A pré-época começamos devagar, era progressivo em termos de cargas, e depois no meio da época é que ele mete as cargas. E depois quando começou a época, ele começou a meter carga, e o Chiellini e outros colegas começavam a reclamar. Sempre o mesmo, tanto o Fon como o Del Piero tinham um tratamento especial, e é normal.
Era.
Nós a correr, e eles dois, o Buffon, quando era chutes à baliza, resguardava-se mais, não ia ao chão, ou resguardava e metia o segundo e o terceiro guarda-redes, que era o Novembre e o Belardi, não sei se era Belardi, acho que sim. E então,
e o
Del Piero, era só bater livres, ficava a bater livres, bola parada, a bater livres. E depois o que ele sempre a reclamar, sempre esse, sempre o mesmo, esse fenómeno, não treina, não alena, depois tem PT, não sei o quê, depois vai treinar para casa, e eu assim, está calado. E de tanto ouvir reclamarem que ele, eu disse assim, está calado, ali tu não, vocês não estão a perceber, aquele homem, o que está a fazer, está-te a dar de comer, porque ele vai chegar num jogo, ele é que faz a diferença, ele é que marca os golos, e tu vais beneficiar, está-te a dar de leitinho para os teus meninos. Por isso está calado. O dia que ele falhar no jogo, sou eu próprio que eu vou-lhe buscar para ir correr, não é?
Pois,
porque claro. não teve sucesso na tarefa que é especialista. E, mas, no entanto, perceberam que a mensagem... E passar do futebol espanhol para o italiano é muito divertido. Porquê? Os italianos privilegiam muito o aspecto físico.
Físico, uhum.
Não só que são todos muito altos, muito bonitos. Está bem, alguns, o Kelina não é propriamente muito bonito. Nem, e a Aquita tem boa pose, mas com aquele nariz não, também não é muito bonito. Mas pronto, são famosos por comer a pasta al dente, ou seja, uma coisa que não faz mal, fácil de gestão. Só que depois, no tratamento com bola, e eles vinham de ser campeões do mundo, no meinho, que nós em Espanha todos os dias tem meinho, né?
Okay.
Posse de bola era o principal do treino, de princípio ao fim, nem que ficássemos 2 horas a trocar a bola com os jogadores no meio, claro. Era o nosso treino. E o Ranieri, como vinha de Espanha, lançou o exercício de posse de bola sempre ao princípio do treino. Eles estavam habituados a correr e achavam estranho, de assim, mas aqui... Oh, mister, vamos correr que eu não... eles não queriam divertir-se com bola porque estavam habituados a correr. E, por exemplo, para fazer um passo, o Chiellini dava carrinhos para chegar à bola. Ou seja, não se posicionava bem. Não... fez-me um pouco de confusão.
Okay.
E também a Itália fez-me confusão. Fomos jogar fora e a marcação era homem a homem. E nos cantos... Eu nunca vi uma marcação tão severa. Eles não agarram, eles montam-se em cima do adversário. E eu assim, vai marcar penalti, né? Ao princípio eu não agarrava ninguém, né? Que estava habituado a dar espaço para não fazer falta. Porque
claro.
Em Espanha e em Portugal, se agarrarmos muito, dermos muito nas vistas, as coisas não são logo assinaladas. Ali, como agarravam todos... Eu era o único que não agarrava o avançado. O meu avançado, se fizesse golo, a culpa é minha.
Ah, pois,
o que é que aconteceu? Passados 5 jogos, era eu que já estava abraçado,
claro.
Abraçado aos avançados. Mas era... E, taticamente, eles são muito mais rigorosos. Por isso é que também têm avançados fantásticos e muito pulsantes para poder desfeitear os
portugueses. Claro. Sim,
todas as equipas tinham jogadores super rápidos e super... forte.
Nesse jogo da Roma, era quem marcou os gols da Roma foi o Totti.
Totti,
foi 2-2.
Sim.
Ele privou contigo ou ele jogava mais recuado?
Não, ele, como viu o Cristito, que era mais novo, queria sempre cair ao Cristito. Eu dizia, Cristito, troca para eu dar umas porradas ali ao Totti, que ele já apanhou a manha porque o miúdo era mais novo. Não é? Ele troca e ele numa dessas conseguiu fazer gol. Conseguiu fazer golo, mas já foi aproveitamento, porque ele, como o Cristiano não estava tão retirado como central, ele ia sempre cair ao lado onde ele estava. Esse jogo empatámos ainda, foi o meu último jogo em Itália, e foi curiosamente o último jogo da carreira, embora eu tenha jogado depois nas pré-épocas que fiz com o Málaga, depois estive no Estoril a treinar também. E fui ao Notts County também.
Notts County,
o clube mais antigo do mundo.
Mais antigo do mundo, lindo. Tu há bocado falaste em livros diretos do Del Piero.
Sim.
Conviveste com alguém tão dotado como o Del Piero a marcar livros diretos? Ou melhor ainda?
Sim. Eu quando comecei no Estrela da Amadora, eu via muita gente a bater livros desde sempre. Eu morava na Rebolaria e descia... Nos anos 80 havia todos os batedores, livros e penaltis, surpreenderam muitos jogadores. Por exemplo, Nelson Borges era um grande craque do Estrela. Foi um dos melhores jogadores que passou pelo Estrela. E depois o Duílio, forma claro. Como o Duílio batia os livros e os penaltis, que ele partia a baliza, não é? Era tudo em força. O guarda-redes não tinha hipótese. Mas quando comecei a jogar... existiam alguns jogadores que pensavam que eram especialistas, só que depois chegou o Roberto Assis.
O irmão do Ronaldinho.
O Roberto Assis era uma coisa fora do normal. Ele bate melhor os livros que o Ronaldinho. Uma canhota impressionante, a bola sobe muito e depois desce só na hora H. E nós, ao princípio, ainda iam alguns colegas bater com eles, só para ver quem é que ia bater, mas ao fim já não. Já era toda a gente sentada só para bater palmas quando a bola entrasse. Era uma coisa fora do normal.
Com guarda-redes na baliza.
Sim, com guarda-redes, barreira com tudo. Até podiam pôr dois andares. A bola passava por cima e entrava. O Roberto Assis era incrível. No jogo não era tão rápido como o irmão. Já tinha estado no Sporting, vem da Suíça para o Sporting.
Sim, foi, exatamente.
E teve um episódio, o joelho dele já tinha sido operado, não estava tão rápido, mas tive a sorte de jogar no meio-campo com ele. E eu jogava com o número 10 no Estrela da Amadora e até me sentia vergonha, porque um miúdo que não sabia bater livres, até penalti. Não era criativo, né? Jogava a meio-campo, mas era um meio-campo mais tipo Florentino, que era mais defensivo. Sim. E então ganhava a bola, dava a ele e ao Lázaro, que eram os criativos da equipa, ou ao Sérgio Marquês, que também jogava com o 10.
Tu jogavas com o número 10 nas costas?
Sim.
Por tua iniciativa ou porque?
Não, eu tenho o Zé Luís, que é agora o diretor desportivo.
Do Farense?
Do Farense, sim. E ele, na minha pré-época, no meu primeiro ano com o Fernando Santos, ele disse: Jorge, tenho aqui um presente para ti. Saiu um Anderson, que era um sueco, que esteve no Estrela. As coisas não correram muito bem com ele. E ficou o número 10 livre. E quando chega o balneário, tu vais ser o número 10. E eu fiquei muito, muito lisonjeado. Embora as minhas posições eram médio defensivo ou central. Ao princípio fez um pouco de confusão, mas depois foi tipo motivação, não é? Uhum. Os adversários viam um defesa com o número 10 e eu passava por eles mais rápido que eles, e depois atrevimento pegar na bola e correr. Afinal, eles tinham que ir atrás do número 10 que era defesa, e era super divertido. Eu tive 3 anos no Estrela com o número 10 e parei de ter o número 10 quando chego ao Porto, porque estava um menino chamado Deco e ele, okay. E ali não era fácil
estar
a discutir o número, mas no entanto devia ter insistido um pouco mais, porque,
se calhar.
Porque era super divertido. E só me lembro mais ou menos do Lothar Matthaus a jogar com o 10, quando foi campeão do mundo.
Sim.
E o Beckenbauer com 5, né? É metade, sim. E o Fernando Couto com 5. Mas sim, adorava jogar com o número 10. Sim. E eu acho que aquilo dava-me força extra.
Pois, imagino que sim. O Zé Luís deu o número 10, tu aceitaste. E o Fernando Santos aceitou?
Sim, Fernando Santos ali se calhar nem percebeu que era uma prenda, não é? O número estava vago, não é?
Claro.
Nesse ano o Mauro Aires veio para o plantel, mas se calhar escolheu outro número que nunca se identificava mais, e então aproveitei a deixa e fui para a frente.
E o Fernando Santos, como é que era? Tu tinhas que 19 anos? 18?
Sim. Eu já tinha feito vários, já tinha convivido com ele pré-épocas e jogos durante os anos, desde os 16, 17 anos. Ia treinando com eles sempre, apanhei centrais, o Eliseu, era um loiro assim muito alto.
Sim.
Eliseu, tanta gente da central, e eu treinava com eles, só que ele punha-me a lateral, ou lateral direito ou lateral esquerdo. E depois tínhamos a curiosidade de ter jogos infindáveis com o Estoril. Ou seja, como o Estoril era... Ele tinha boas relações com o Estoril, sempre que havia uma pausa, fazíamos jogos com o Estoril. E era o jogo que eu sabia que ia jogar. E antes de entrar no plantel, tive a sorte de jogar contra uns coreanos, assim, já não me lembro da equipa. E joguei também contra o Fenerbahçe, com um dos pontos de lanças era o Kostadinov. Incrível, para mim foi incrível, porque era...
Na Reboleira?
Sim, na Reboleira, um jogo de treino. E eram daqueles ídolos, não é?
Sim,
que,
claro.
Do Porto campeão, não é? E gostei muito de ter jogado contra o Kostadinov, que a dupla que ele fazia com o Domingos era incrível. e era um dos jogadores referências do campeonato português.
Claro. E comprovou-se nesse dia que ele era o polícia mau, porque dizem que o Domingos é o polícia bom. Sim, e o Costa é nova.
Não me lembro do resultado, não sei se.
Mas ele era.
Mas estava mais, né? Sim, mas estava mais fixado nele, mas correu bem, que ele não. O mau feitio não se demonstrou comigo.
Pronto, ainda bem.
Correu bem.
Ainda bem. E o mau feitio do Fernando Santos, ele tem? Ou...
Não, o Fernando Santos é aquela pessoa que é um pai. É um pai. Temos uma muito boa relação através do Cheinho, que é, o Cheinho é como se fosse filho dele. E ele ajudou muito na carreira do Cheinho. Visto que o Cheinho era um rapaz que é um espírito livre, não é? E se fosse pelo Cheinho, ao princípio da carreira... gostava muito de não respeitar horários, e o Fernando Santos pôs um pouco de rigor no Cheinho e a todos os mais novos, e quando nós chegávamos ali ao plantel de sénior tínhamos aquele rigor de não faltar treinos, não faltar ser pontuais, e eu era sempre pontual e todos os dias passava pelo Mister, e esta história já contei, e o Mister sabe, e dizia bom dia e ele não me respondia. Todos os dias, depois eu percebi o contexto, que ele dizia que de manhã não funcionava, não é? Que tinha que ganhar aí uns minutos para começar a funcionar, só que a mim fazia-me confusão, e tive um ano todo sem lhe dizer bom dia, e há um dia que eu lembro-me, armado em esperto, passei e não disse bom dia. Ele levei logo um arranque. Tão miúdo, não se diz bom dia. Isso é assim. Eu assim, peço desculpa, Misa. Mas cá para mim, este artista passou o ano todo sem dizer. Que ganda. Opa. E então, mas foi o treinador que me lançou. Logo na primeira jornada fui convocado e fui para a Madeira. Andar de avião é sempre bom. E já tinha ido com ele no ano anterior. Fomos aos Açores, fizemos os últimos jogos da época, para acabar a época, fomos aos Açores, à Praia da Vitória. E gostei, joguei com o Paulinho, que depois foi para o Estoril.
Sim,
joguei com o Paulinho, joguei com os centrais que estavam lá no Estrela, e no primeiro ano estreiei-me, fui à Madeira, outra vez viagem de avião. Gostei muito. Lembro do Mário Jorge, que jogava comigo. Ele tinha jogado no Marítimo. Ele trocar o bilhete de avião para ir mais tarde, para ficar lá, porque tinha família. E desse jogo que fica é que o Mr. Fernando Santos chegou lá, e a ovação do dia foi para o Mr. Fernando Santos, porque tinha sido jogador do Marítimo.
Foi.
E eu não sabia, e tinha muita moral ali na Madeira, e fiquei muito... Normalmente são jogadores, não é?
Sim.
E o Mr., uma ovação gigante. Esse jogo perdemos, salvo erro, 2-0. Mas, no entanto, fica a memória de que estreiei nos convocados, e depois jogo... Primeiro jogo contra o Vitória Setúbal e jogo...
De regular, que isso é um sonho, porque tu nasceste naquela zona, portanto, conviveste com o estádio durante a vida toda e de repente estás a jogar na primeira divisão.
As transformações do estádio e ter o meu irmão também, que jogou no Estrela, assinou profissional cedo, o mesmo trajeto, só que não estreou-se. Foi convocado até com Pochano, mas não se estreou como eu estreiei. Tive a oportunidade de estrear logo nas primeiras jornadas. E num jogo em que ganhámos a Vitória de Setúbal, onde já também os jovens do outro lado estavam a despontar, Freixo, Mário Loja, os jogadores. E então eu disse, se eles podem, também posso. Não é?
Claro.
Nós jogávamos no sub-20 da seleção todos juntos, e era muito gratificante estar ali a jogar na primeira divisão logo com 19 anos. Não é para todos, temos um exemplo. Os exemplos bonitos do Gonçalo Inácio, do Tony Silva para centrais,
sim. E
ainda para mais em clube grande, era, na altura era super difícil, os mais novos triunfarem, mas fiquei muito contente de ter a oportunidade de estrear-me logo e na primeira divisão, visto que outros colegas da mesma idade tiveram que ser cedidos pelos seus clubes ao Alverca, caso Maniche, Edgars e outros colegas, Ramírez e outros, e no Sporting era Lourinhanense, e eles andavam por esses, o Lisboa, o Bom Morte, que nem estreou na primeira equipa, e foi logo para o Arsenal. Depois é que toda aquela geração do Sporting passavam todos pela Lourinhã, e eu tive a sorte de fazer um trajeto limpo, passar dos juniores para séniores, que hoje em dia é quase impensável, visto que há os sub-23, a equipe B, e está muito mais bem feito, porque eu acho que da minha geração e existia se calhar um leque maior para poder subir. Já tinha subido o Filipe Martins, que foi treinador agora do Casa Pia, o Miguel, lateral direito, também subiu. Depois o Paulo Sérgio, que era extremo direito, jogou também no Braga, no Vitória de Guimarães, e o Rodolfo, que era meu colega. Desde os 8 anos no Estrela da Amadora, destas escolas.
Sim. Essa época em que o Estrela ganha em casa ao Benfica, ao Porto e ao Sporting? Há uma época em que o Fernando Santos, o Estrela ou o Fernando Santos ganha esses três, não sei se é.
Sim, fez a melhor classificação de sempre, o sétimo lugar.
Espetacular. E tu marcas ao Benfica, não é?
Sim, jogámos no último, penúltimo jogo, jogámos na Amadora, e esse jogo era para jogar o Leal. Só que o Leal, que era o Brian Dina e o Nuno Gomes eram os pontas de lança, íamos jogar com três defesas. Era o Leal, o Rebelo e o Leal, Rebelo e, salvo erro, o Raul Oliveira. Iam ser três. E então o Leal, na última hora, cai da convocatória e tínhamos 17. E eu, o Fernando Santos, no hotel na Costa da Caparica, onde fazíamos estágio, chama-me: miúdo, estás preparado? E já me tinha prometido a jogar com a Académica contra o Mica e nem convocado fui uma vez. E eu já fiquei um bocado desconfiado. E ele assim: vou-te pôr ali, a central, salvo erro, pela esquerda. Como é que é? Vais? Estás preparado? E eu: mister, é já. E foi. O jogo correu super bem. As primeiras bolas, consegui ganhar bolas de cabeça ao Brian Dean, consegui acompanhar as movimentações do Nuno Gomes, que entra sempre em diagonal e consegue com uma caminhada elegante, o Nuno super elegante, e depois com remate espontâneo, mas não, conseguimos anular ali o ataque do Benfica, e num dos cantos eu faço golo. Até na altura não havia VAR, mas foi assim um pouco... Era o Luís Carlos do Benfica que estava no poste e a bola, ele deixa a bola entrar um pouco e pronto, okay. E validaram o golo. E o Cheinho também fez golo nesse dia, e foi uma festa imensa.
E o teu golo foi de cabeça?
Foi de cabeça.
Era habitual, não? Nos júniores?
Sim, nos júniores eu assumia, eu até batia penaltis e livres, e também de cabeça fazia, mas não muito, mas fazia.
E quem era guarda-redes do Benfica já agora?
Eu acho que era o Ovchinnikov, okay. Foi meu colega depois no Porto.
No Porto, ok.
O Ovchinnikov. E foi meu colega do Porto. E ganhámos 2-0. Depois acabou a época e jogámos o último jogo no Salgueiros. E lembro-me de virmos para baixo comer leitão.
Foi?
Primeira vez, se calhar, que comi leitão. Estava errada. E depois lá no Salgueiros não correu tão bem, que tive o Arthur Jorge Vicente, e então o míster deu... Nesse jogo joguei eu e o Raul Oliveira como centrais, e na primeira jogada cheguei com o Raul Oliveira e o Arthur Jorge Vicente ficou sozinho e marcou o golo. Ou seja, os mais novos estavam a falhar, mas pronto, já era a final da época.
Normal, claro.
E ali, acho que salvo erro, o Pedro Simas marca um grande golo fora da área, mas perdemos o jogo. Mas viemos todos contentes com a melhor classificação de sempre, pois, do Estrela da Amadora.
Por isso é que o Fernando Santos vai para o Porto no ano seguinte.
Sim, foi para o Porto.
E quem é que foi para o Estrela?
O Jorge Jesus.
E?
É sorte.
Vocês, tu treinadores, já o conhecias?
Treinadores que ainda estão no ativo, não é?
Exatamente.
E depois dali cresceram. Já conhecíamos todos o Jorge Jesus. Eu joguei com o filho do Jorge Jesus logo aos 8 anos. E então já conhecíamos a família. Vi no campo, acho que o último jogo do míster eu vi no campo, não quero estar a mentir, nos anos 80, nas escadas, a descer as escadas, que ele jogava no Olhanense.
Na Amadora foi?
Foi na Ribeira.
Estrela Olhanense.
E conhecíamos todos, porque também frequentava o Caravela, que era o café mesmo à frente de onde saíam os jogadores do balneário.
Sim.
Era o primeiro café e íamos todos ao mesmo café e convivíamos todos. Com o Matini, o Jesus sempre lá estava. Depois temos o Cuca, que era o nosso grande mestre, que era um dos mentores ali de toda a gente do Estrela da Amadora. Foi roupeiro, foi tudo no clube. Era também a voz do estádio.
Speaker.
Uhum. Depois tínhamos ali muita gente que acompanhávamos. E então o Jesus já conhecíamos todos e estávamos um pouco com medo, porque o Jorge Jesus mudava muito o esquema para três defesas, umas ideias muito revolucionárias, fez trabalhos muito bons no Amora, Felgueiras.
Certo.
Conhecíamos perfeitamente. E ao princípio os mais velhos estavam com medo, sem saber o que é que podia, porque era uma mudança, não é? Com o Fernando Santos estavam protegidos, porque claro, os mais velhos, o Fernando respeita a hierarquia, primeiro os mais velhos têm a palavra, e depois a minhoca, que é o mais novo, só fala se os outros todos caíram ou tiverem amarelo. Funciona um pouco assim. E o Jorge Jesus não. Podia o jogador jogar hoje como ir para a bancada no outro dia. Dependia do adversário, da forma como ele queria jogar. E o que lembro dele é que, para lá da pré-época ser dura, todos os jogos tinham detalhe para apresentarmos tática, para apresentarmos de diferente no jogo. Para muitos, ao princípio, parecia que estava a inventar, e realmente é o que ele diz, estava a inventar futebol, não é? Ele é uma pessoa que adapta de outras modalidades para meter no jogo.
Sim, sim.
E nesse ano que ele vem, começamos a defender os cantos em zona. Ficámos muito preocupados porque não estávamos habituados a defender em zona. E ao princípio gostava, os adversários chegavam ao primeiro posto e marcavam, ou ao segundo marcavam. Foi um bocado difícil de...
Mas zona era o quê? Vocês já tinham definido adversário?
Sim,
visualmente?
Sim, hoje em dia toda a gente defende. A zona é um misto, que é na linha do primeiro poste, está o jogador do posto, depois está um mais à frente, e a partir dali faz uma linha de quatro jogadores,
okay,
para cobrir a zona central, e ali atacamos a bola.
Okay.
Sim. Conforme, se for o pé direito,
pois,
do lado direito, claro, é mais fechado, estamos mais dentro, mais perto da baliza. Se for o pé contrário, esquerdo, temos um pouco de um passo mais à frente. E na linha da pequena área, mais ou menos, era onde nos colocávamos. Hoje em dia vê-se essa movimentação, e ele foi um dos que insistiu nisso. Ele diz que inventou. Com certeza que não sei se foi o ovo ou a galinha, mas ele pegou nisso e trouxe. E na altura...
Isso baralhou-vos no início, foi?
Baralhou. Tivemos que adaptarmos. Tínhamos receio, não é? Mas depois... era maravilha, não era a minha zona, já não era a culpa da marcação individual, claro, mas da zona, né? E depois também muitas das vezes, por exemplo, salvo erro, na primeira época fomos às Antas jogar, e logo o primeiro livre nós tínhamos que sair todos, bate, se fosse só um homem a bater, fazemos a linha fora da área e sair todos e deixar a equipa adversária toda em fora de jogo.
Claro.
Super difícil, porque temos de estar todos coordenados.
Claro.
E acho que resultou. Mas era esses detalhes, todos os dias estava sempre. E depois era super cuidadoso. E ele normalmente adivinhava sempre a equipa adversária que ia jogar e dizia... Há quem me chame bruxo. Mas era porque ele estudava muito, não é? O adversário.
Sim, sim. Isso dá... aos jogadores dele a confiança para entrar em campo?
Sim, porque...
Dentro de vocês, falam no grupo?
Sim, porque quando eu comecei a jogar futebol, tínhamos muita ideia de que o treinador não dava a informação do adversário. Nós,
okay,
nós chegávamos e os primeiros 5 minutos era para adaptar ao adversário. Este é mais rápido, este é mais lento, pegas tu, soltas tu.
Okay.
E essa informação toda já tínhamos antes do jogo, o que era excelente. Não é? Fernando Santos já fazia isso, não é? Também. Mas o Jorge Jesus era mais, por exemplo, se um jogo, a equipa adversária fazia sempre o mesmo 11, ele dizia, connosco ele vai jogar diferente. E acontecia. Isso era espetacular, porque nós já estávamos depois preparados para enfrentar o adversário. Fazia depois muitos treinos já segmentados,
uhum,
depois exercícios onde condicionava muito a nossa posse de bola, condicionava também a movimentação, condicionava também os lances de bola parada, e depois introduziu também treinos antes do jogo, do próprio dia do jogo, que antigamente ninguém se queria levantar da cama no dia do jogo para fazer um treino, ainda por cima sem bola, que era toda movimentação estática, de basculação, para um lado e para o outro. Se o adversário estiver aqui, onde é que nos posicionamos? Se o adversário estiver do lado direito, se estiver onde eu estou, se estiver onde o Matini está, se estiver onde o Walter, que era o treinador de guarda-redes, usava os adjuntos e alguns jogadores que não iam jogar para fazer, condicionar como o adversário.
E quem falhasse depois essa marcação?
Não, era ridículo, porque mesmo num jogo, no treino sem bola, sem adversário, ele era capaz de corrigir. E nós assim, mas Mister, eu tô, não estava o adversário, eu estou aqui bem. Não é aí, é ali. E pronto, era o detalhe, não é? E pronto, era quase ao milímetro. É como se tivéssemos cordas e estivéssemos amarrados. E a movimentação, não podíamos esticar mais do que a corda e andávamos a bascular para estar o grupo todo junto. E era a forma como ele organizava e na altura fez-nos muita confusão, mas depois, ao final, já quando ele não fazia, dizia, então, Mister, hoje não há o treino tático, já não é preciso. É, já está feito. Pronto. E é um treinador que ganha por isso.
Esses avançados de Fernando, nessas eras Fernando Santos e Jorge Jesus, que é uma época Fernando Santos e duas Jorge Jesus,
sim.
É sempre o Gaúcho ou há mais avançados?
O Renato, depois o Renato vai para o Belenenses, tinha o Mário Aires na primeira época também, depois como extremos tinha o Lobis, da Trinidade Tobago, sim, que era super forte e tinha uma relação de quase de irmão com o Jorge Jesus, e quando o Jesus estava muito empolgado, ele era o único que era capaz de dizer aos dois, Jesus, que não é assim. E também, estamos a ver um negão, 2 metros, todo marcado, todo musculado, em direção do Jesus, e ele não dizia nada. Era o único que enfrentava o treinador. Eu também não enfrentava, e era o meu melhor amigo naquela altura, sentava-se ao meu lado. O Lois era impressionante, por exemplo, tínhamos na altura, nós éramos todos peludos e cabeludos, e o Lois era o detalhe, todo depilado mesmo, manequim. Ao princípio eu vinha com a maquininha para o balneário e depilava-se à nossa frente, e nós assim, e parecia Playboy, aquele um espetáculo de homem, não é? Ali feito de escolar. E o Lois sentava-se com a maquininha e ao princípio nós todos, pá, olha para ele, vem com a maquininha, e achávamos estranho. Não é que acabou a época, o barulho no balneário que mais se ouvia era zzzz. Era todo o balneário com cuidado, com o pelo, a barba, com... É, pá, incrível.
Inventou moda.
Incrível, incrível. Era um jogador fantástico, sempre bem disposto, entrava a cantar. Ia de moto, escondia Harley Davidson a uns metros do estádio ao pé da piscina
e vinha
a pé fogo. Era amigo dos Dwight Yorks e dos jogadores do Tobago, o Latapi, que jogou no Porto,
claro.
E era super, tinha jogado com o Leal também em Chaves, salvo erro, e eram muito amigos, e veio com um espírito muito alegre e com uma visão também diferente do mundo, porque ele gostava de música, de outras coisas. Boa. Era um elemento que acrescentava.
Boa. E guarda-redes, quem é que vocês tiveram nesses 3 anos?
Eu, o primeiro ano, tive o Ivkovic. Eu joguei com o Ivkovic. É um monstro, não é? Um homem que defende o penalti.
Dois penaltis ao Maradona?
Dois penaltis ao Maradona.
Ele falava disso?
Não, e na pré-época fomos ao torneio de Setúbal e vamos a penaltis. Então, vai lá, vamos... Ó velhote, mostra lá se defendes ou não. Não é que ganhamos o torneio.
Foi? À conta dele?
Era o troféu de Setúbal.
Sim, sim.
Contra o Vitória, à conta dele que ele defendeu os penaltis. Ele a defender penaltis era a máquina. Adivinhava e falava com o avançado, eu vou defender o penalti, queres apostar? Era assim. Era, com uma qualidade muito forte com os pés, o Ivkovic. Nos meinhos ele nunca ia ao meio, muito bom mesmo com os pés, e depois tinha jogadas míticas dele, que é a bola passar o segundo poste, como já lhe doía às costas, já saía com uma mão. E de vez em quando a bola caía.
Claro, imagino.
Mas sim, grande guarda-redes.
E foi o primeiro ano?
Grande pessoa, e depois era esperto, não é? Como eu era mais novo, para as peladas eu ficava sempre ao lado dele. Ficava à frente, Jorge, tu ficas na minha equipa. Não, ai não.
Claro.
Para correr.
E era boa gente?
Sim. Era daqueles chamados carcaças, né? Já vinha com uma estaleca muito grande.
Claro.
Mas no balneário tínhamos muita gente. Fonseca, lateral esquerdo também.
Sim,
o Rebelo, que era um exemplo. Nem nos treinos fazia faltas. Era um espetáculo. Aquilo era... Falam do Gamarra, porque jogou no Benfica, mas no nosso estrela era o Rebelo.
Sim.
ganhou o prémio Fair Play por não levar cartões amarelos. Anos consecutivos, era sempre o craque ali da equipa a defender. E ensinou-me muito. Ensinou-me a postura de enfrentar o adversário num um contra um. Ajudou-me muito. Que ele metia-se na postura mais de lado para poder correr para um lado ou para o outro. Depois ainda conseguia tirar a bola com parecia um coice. Era um espetáculo. Depois, nesse ano, tínhamos também Bodelon, que era um espanhol que é da Corunha, que depois deu-me apoio na Corunha. Quando cheguei lá, foi a pessoa que me recebeu. Tive sorte. Hoje em dia, ele e o Cheinho são compadres. Eu conhecia lá a família toda. Vi o filho dele nascer quando estava cá. E era o Paulo Ferreira também, os extremos esquerdos. Nesse ano, contra os grandes, fizemos grandes jogos. E o Bodelão, salvo erro, contra o Porto, marcou.
Sério?
Sim, em casa. 1-1 ou 2-1. Mas acho que foi um empate. Já não me lembro. E era um jogador que vinha com uma qualidade de jogador espanhol. Né? Não perder a bola. Muito, muito inteligente a movimentar. Não muito rápido, mas sim. Do lado direito era o Mário Jorge, que fazia uma finta que eu ria-me sempre. Só conhecia outro jogador que fazia a mesma fita, que era o Alenichev, que jogou no Porto, que é o adversário veio todo goloso, ele ameaça, sempre a mesma fita, ameaça, o adversário salta e ele passa. O Mário Jorge, todos os jogos fazia aquilo. Toda a gente sabia que ele ia fazer e ele conseguiu. O Alenichev igual. Que isso é finta de rua, não é?
Sim.
Finta de rua. Depois... O Mário Jorge saiu, o Bodelão saiu, o Paulo Ferreira saiu para o Porto com o Rodolfo. Vieram miúdos novos. O Sérgio Marquês começou a jogar, como atrás do ponta-de-lança. O Lázaro tomou mais a posição também como um dos capitães da equipa. E o Gaúcho voltou, que teve uma passagem por Ourense. Depois tinha o Gilberto, o capitão, que foram avançados que vieram depois. E tínhamos outro com muita qualidade, que era o Verona.
Ah, Verona, sim.
Chegou depois no Bolonenses. Pena ter chegado com um pouco mais de idade, porque era um jogador mesmo, como disse hoje, diferenciado, não é? Um jogador diferente, com uma qualidade fora do normal. E fomos ao Alvalade empatar contra o Sporting. E ele marcou um dos golos, e era o guarda-redes Schmeichel. Acho que se calhar foi o Gaúcho que marcou. Mas empatámos um igual e ele foi um dos artistas nesse jogo. Só craques.
Tu há bocado estava a falar de Corunha e há bocado para juntar com a história da Juventus Itália, lembro-me sempre daquele Deportivo Milan.
Sim.
Que isso foi uma época da Liga dos Campeões muito especial para Corunha, para o Depor, para ti, imagino. Sim. Porque na fase de grupos, 8-3 do Mónaco, não foi?
Sim. Perdemos.
Mónaco 8, Depor 3.
Sim.
Tu jogaste nesse dia?
Joguei os jogos todos. Eu, nessa época, fiz os jogos quase todos. Falhei só o segundo a mão da Liga dos Campeões contra o Porto, por castigo. E, normalmente, quando é vermelho, são dois jogos. E ali deram-me só um jogo, na esperança de ir a uma final. Foi mesmo ridículo, não é? Contra um árbitro que nos apitou também na seleção, na final do Europeu. Ou seja... complicado. Dois jogos importantes pelo mesmo árbitro. Que...
É o Marcos Merck, foi? O alemão.
Sim, má memória para mim.
Apitou o Porto Deportivo, na primeira mão da meia-final, e o Portugal-Grécia.
Portugal-Grécia.
No mesmo ano, ainda por cima. No
mesmo ano. Ou seja, se eu tivesse feito alguma coisa depois de ter sido expulso e reagir, ia manchar e se calhar não ia
jogar o europeu.
Jogar o europeu, daí tive que me controlar. A vontade era de esganá-lo. Mas esse ano foi um ano que melhor me correu em termos de jogar sempre, não ter problemas, das equipas andarem bem. Começamos na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Mónaco, ganhamos 1-0. Em casa, acho que eu e o Naibé sacamos para aí uns 19 fora do jogo, ou Morientes.
Foi.
Ele e o Donato não gostavam de muitas das vezes jogavam, faziam uma linha muito alta. E então, quando não queriam correr, olhavam um para o outro e aquilo era o código. Era só olhar, paravam e já ninguém se mexia, porque ia meter o avançado em fora de jogo. E então o Naibé, marroquino, com aqueles olhos querendo me matar, sempre que ele olhava para mim, eu congelava que nem... Já tinha jogado com o Jorge Costa e era um esquema mais ou menos parecido, que okay. É, quando jogas numa equipa a dominar, tens de ter a defesa muito alta e muitos metros nas costas.
Claro.
Há duas soluções. A bola passa, começas a correr, ou, de vez em quando, a pôr os avançados em fora do jogo. Só que nesse jogo com o Morientes foram 17 ou 18 vezes. Matemos o Morientes em fora do jogo e depois fomos lá uma vez à baliza e ganhamos 1-0. Estava a fase de grupos mais ou menos controlada. Era o PSV também que estava no grupo. Mónaco e depois não me lembro a outra equipe. E depois no segundo jogo com o Mónaco vamos jogar e ao intervalo o discurso do treinador era já de derrota. Estávamos a perder 5-1 ou 5-2 e o treinador ia a falar e o Molina: peço desculpa a todos, mas eu vou-me ausentar que dói-me a barriga. O guarda-redes. Depois o Manuel Pablo na lateral direita, a primeira bola cede ao Juli de cabeça e o Juli faz golo. Era eu no lado direito. Nessa semana tinham nascido os meus filhos. O treinador disse: este nem dorme. O Naibé estava de ramadão. Ou seja, só podia comer à hora do jogo, porque o sol tinha-se pôr. E o Romero estava com uns problemas, tinha tido um acidente de bicicleta, estava com um bocado alterado, ou seja, uma defesa para o galheiro. E no intervalo, o único motivado era o guarda-redes Munua suplente, porque ia-se estrear na Liga dos Campeões.
Pois,
né? Vamos! Dale! Dale, vamos! E ainda levou mais três bombocas. Ainda levou três bombocas. E o curioso é que nós vinha de Portugal, que somos muito ferrenhos, e sempre que há uma derrota, quando para um objetivo grande, como a fase de grupos de Liga dos Campeões, era esperar já a massa adepta e com medo, e já vamos ouvir das boas. Só que chego à Corunha do avião, eu fiquei para o último já, assim, vai dar asneira, isto aqui vão-nos insultar. Não, a cidade em peso, a bater palmas, a dizer: não faz mal, vamos conseguir passar a fase, vamos conseguir, ânimo, ânimo. E eu bata-me, não estou habituado. Bata-me. Ele disse: ânimo, jogaram até bem, não cheguei nada. Esse jogo pressou, fazia pressou. Anos, marcou 4 golos. E há uma imagem, no jogo de volta, o Morientes não joga e convida o Raul para ver o jogo. E estão os dois na bancada a rirem-se do descalabro do Depco. E eu pensava que ia levar porrada e encontro os adeptos a animar-me e eu queria que eles me batessem, porque sentia-me frustrado de não poder conseguir. E durante muito tempo foi um dos piores resultados da Liga dos Campeões. Houve a Roma com o Manchester United, foi 7-1. Mas esse 8-3 muito tempo ficou.
Mas vocês tinham a vossa vida resolvida já para essa altura ou ainda não tinha?
Sim, nos 8-3, sim, já estava mais ou menos encaminhado. Tínhamos que jogar com o PSV fora e perder. Ou perder, ganhamos 3-2, salvo erro.
Okay.
O Colina foi o árbitro e ao intervalo chamou o nosso capitão desse jogo, que era o Scaloni, que foi agora campeão do mundo.
Campeão do mundo, treinador.
E dá-lhe uma bronca. Porque nós estávamos a reclamar que ele não apitava, o Colina tinha uma forma de apitar onde ele deixava seguir os lances e íamos reclamar, ele dava-nos distância, regalava os olhos, aquele parece um mocho. Cabelo, sem cabelo, assim, uma imagem muito impactante, a dar muita distância aos jogadores, e nós estávamos um pouco frustrados porque ele estava a deixar o jogo andar, o que estava a beneficiar a equipa do PSV. Ao intervalo, ele chamou o capitão para dizer que próximo, quando começar o jogo, não quer ninguém a reclamar. Não me lembro de um capitão ser chamado por um árbitro, mas é daí que ele é conotado como um dos árbitros de referência a nível mundial. Mas, no entanto, passamos esse era o Kesman, era o grande avançado do PSV.
Sérvio, não é?
Sim. Yeah. E, mas passámos. Passámos a... Não sei se era o Van Bommel, já, ainda estava lá. Ou depois foi para o Barça. Mas sim, passámos a essa fase de grupos e depois calhou-nos a Juventus. Calhou-nos a Juventus dos meus colegas, não é?
Que, os teus futuros colegas. Os
futuros colegas. E em casa ganhámos 1-0. O Pandiani, o Paulo o Monteiro, era o marcador dele, eram dois uruguaios. E depois jogámos o jogo de volta e o Pandiani também, acho que não sei se foi ele que fez o golo em casa, mas depois, se não fez ele o golo, mas fez o golo fora. E o Monteiro, numa disputa, partilha o dente. E o Pandiani a festejar com o dente todo partido e com o nervo de fora. Dá-lhe, vamos! Mas conseguimos passar e a jogada que eu mais fiquei admirado foi no segundo jogo. Já estávamos a vencer, já estávamos praticamente com a eliminatória na mão e o último lance é do Naibé. Há um canto da Juventus em desespero, toda a gente vem e o Naibé pega na bola, faz uma tabela e aparece na área contrária e manda a bola à trave. Se fosse gol era
uma festa.
Um central, não é? Com a qualidade que ele tinha. Sim. E era o central da eleição. Passámos essa eliminatória e depois fomos a jogar contra outra equipa italiana, que era o Milan, do Rui Costa, com todos aqueles jogadores famosos que ganharam a Liga dos Campeões, tinham ganho a Liga dos Campeões e vinham com um historial muito grande, Liga dos Campeões, como vencedores. E começamos a vencer, mais um gol de Pandiani, cruzamento do Cade de Vila, mas depois o Shevchenko marcou, abriu o livro e depois o Kaká marcou e foram...
Eras tu a marcar o Shevchenko? Não.
Era eu, era o Mauro Silva e o Naibé, mas nessa jogada era. Fiquei na foto. Fiquei na foto.
Ao menos isso.
Sim. Fiquei na foto, era ele e os avançados era ele e o Inzaghi. O Inzaghi era mais difícil de marcar porque não se deixava encontrar. Jogava ao limite fora de jogo e perdemos 4 e saímos todos derrotados e com um pensamento muito negativo. Mas depois existiam como uma semana para recuperar e no primeiro dia de treino estávamos muito sem fé em passar a eliminatória. Depois no segundo dia diziam, vá, vamos tentar um golinho e pode ser que pelo menos animamos o jogo e não será tão mal. E depois aquela dinâmica alterou e vimos que normalmente as coberturas da Liga dos Campeões têm sempre jornalistas no centro estágio muita gente e não estava ninguém a acompanhar.
Sério?
Porque nós tínhamos perdido 4-1, já não havia muito destaque. E nós, assim, não está ninguém. Agora é que vamos, demos aquilo, demos também ânimo e começamos a trabalhar e o que acontece no jogo saiu tudo de feição. As primeiras bolas dividíamos com os atletas do Milan, como se fosse a última bola. Perdão. Ganhámos todas as divididas e depois lá no meio da primeira parte, quando recebe na área, roda e chuta e faz gol. Fomos buscar a bola, depois marcamos o segundo e o terceiro, que é um gol do Luque, que é um gol espetacular. O goleirão marcou e depois o Luque. E vamos para o intervalo já em passo de corrida, todos com vontade demais, ou seja, o 3-0 já nos dava a eliminatória, sim, sim. Porque um gol fora valia a dobrar, e então fomos para o intervalo, todos a correr e voltamos com vontade, até antes do árbitro querer aparecer ou a equipa adversária, e já estávamos prontos outra vez.
E o sentimento do Milan, qual era o intervalo?
Era de incrédulos, porque com a eliminatória na mão foi como se fossem passear, não é? Foram passear para a Corunha, foram ver a Torre de Hércules. E os jogadores depois, quando quiseram, não é? Com Cafus, com Rui Costa, depois entrou também, o Pirlo, jogadores que nos tinham humilhado no primeiro jogo, o Dida era o guarda-redes e ainda a cereja no topo do bolo foi o gol do nosso capitão grande, o Fran, que é o pai do Nico Gonzalez,
sim,
fez o gol com o 4-1 e foi uma festa tremenda.
O 4-0.
4-0, sim. 4-0. Peço desculpa. 4-0.
Porque e... no último minuto, ou nos últimos, não há um grande remate do Rui Costa fora da área que o Molina defende para canto.
Sim.
É uma defesa
sim,
outro mundo,
tipo,
não é?
Tipo o remate que ele fez à
Inglaterra.
À Inglaterra,
pois?
E foi gol.
Tenho essa ideia.
Ele tem essa função. Sim, sim, é verdade.
Pô, isso é um momento.
Está a ver que tens mais memória que eu. E é verdade.
Isso dava prolongamento, não é? Era 4-1.
4-1, sim.
E era prolongamento.
Sim. Vencemos a eliminatória e depois no sorteio havia Mónaco, Real Madrid.
Não, havia Chelsea.
Chelsea, Real Madrid, Mónaco e nós. É.
Chelsea, Porto. Ah, então. Não, a meia-final é o quê? A meia-final é...
O Mónaco eliminou o Real Madrid.
Foi.
Nas meias.
Não, nos quartos.
Nos quartos. Então nos nas quartos. Meias é o Chelsea, deve ser.
É, pois, Mónaco, exatamente. Porque o Mourinho vai para o lugar do Ranieri.
Sim.
E podia ter sido a final. Podia ter sido Chelsea-Porto, não é?
Ok. Então...
Com o Ranieri. Pois, era Mónaco, Chelsea ou Porto.
Sim.
E tu querias? Ou não havia querer?
Não, na altura...
Nesse lado.
Queríamos evitar, se calhar, o Chelsea. Okay. Porque, não é? Mónaco, Chelsea-Porto.
Mónaco
já estávamos com os escaldados. E quando parece o Porto, é aquela... não sabíamos muito bem. Eu sabia, eu conhecia, fui jogador do Mourinho, percebia a dinâmica. Mas estava toda a gente a perguntar se era um Mourinho adjunto que teve no Barça ou se era um Mourinho já com um toque de personalidade diferente. E fomos para o jogo, o primeiro jogo, meio divididos. Daí que o jogo foi muito dividido, muito tático. E ali eu não sabia quem é que estava a jogar com quem. Daí que foi muito dividido. Mas quando saiu o sorteio ficamos assim, não foi muito, não ficamos muito confortáveis. Porque se é um Chelsea, claramente sabes que tens de superar.
Sim.
Tens de correr, tens de ter mais bola e fazê-los correr. Com o Porto não se sabia muito bem. Porque vinha de ganhar a Liga Europa, vinha como motivado. Eu tinha eliminado também o Manchester United de forma espetacular e estávamos ali sem saber muito. O Mourinho dá o discurso de, estão muito cristiditos, que é para já fazer um pouco de pressão para o jogo, mas depois eu acho que o primeiro jogo foi equilibrado, tanto podia dar para um como para o outro. E depois no segundo jogo, aí o Porto venceu com um penalti, ou seja, foi até o fim uma eliminatória dividida.
Estavas na bancada no segundo jogo?
Sim. Pé do rei, eu e o meu
era?
Pai, sim.
Grande honra para o
conheci
rei,
o
claro.
Rei, mas atenção. Eu queria conhecer o rei no campo a jogar, não é?
Exato.
O rei de Espanha estava também presente. Foi um dia para o Porto, foi muito bom, mas para nós foi tristeza porque era ali fechado o ciclo para muitos jogadores, que o Marcos Silva, o Fran,
claro.
Jalminha. E
jogaste com os
jogadores que eram referência no Deportivo, na IB, e que depois não jogaram mais a esse nível.
Na primeira mão,
e alguns deixaram de jogar.
Sim. Na primeira mão, qual foi o teu sentimento quando viste o vermelho e foste para o balneário? O que é que se passa pela cabeça?
De injustiça, não só para mim, mas por aquela geração merecia que tinha muitos craques na equipa e eu acho que não tinha vergonha do que tinha feito, porque não, acho que não fiz nada do outro mundo para ser expulso, mas tinha vontade de jogar o segundo jogo.
Claro.
E acho que não ter jogado marcou um pouco a minha carreira, e toda a gente fala nisso, eu vou na rua todos os dias, falam mais disso do que se joguei o Euro 2004 ou joguei nas Juventus. É uma coisa que marca para a carreira.
E qual era o sentimento da tua equipa nesse dia?
Era
no fim do jogo.
Quando o Mauro Silva levou o amarelo, também não jogou.
É.
Eu não joguei, ou seja, tínhamos aqui a equipa um pouco mais destruída. Tínhamos também jogadores competentes, mas é sempre. Ficamos daquela guerra, aquela batalha, sempre fragilizados.
Claro, sim.
O sentimento era esse.
E o sentimento em relação ao Deco?
Não, eu, incrivelmente parece, a nossa equipa do Deportivo é super tranquila, relaxada nesse aspecto. Eu fiquei no Porto, tinha combinado, caso ganhasse ou perdesse, que ficava e jantava com o Deco e com a família, porque era tradição, e assim foi.
da tal relação construída no futebol, nos
sim,
tempos
no
do futebol
Porto.
Do Porto.
E o que acontece, a primeira pessoa que quando chega ao sítio onde estávamos a jantar é a mãe do Deco, e a mãe estava a chorar e a perguntar: mas Jorge, vocês não eram amigos? E a chorar, não é? E eu assim, sim, e eu numa gandazia, nem sei eu comi rápido e fui embora, não é? Até o Vanderlei Luxemburgo, que depois foi para o Real Madrid, estava lá nesse jantar e comentava: pô, o Jorge que foi burro, meu. Pô. E eu assim, pô, vem este gajo convidado para o jantar e ainda está a gozar. Não, e o sentimento foi um sentimento assim meio estranho, combinado, mas as pessoas têm que ter palavra. Eu combinei que ia jantar e fui jantar normalmente e pronto. Só que a grande ficou na cabeça foi a mãe do Deco a chorar,
sim,
porque sabia que aquilo não tinha sido normal, não é?
Claro. Portanto, essa relação com o Deco, que é feita no Porto, tiveste 2 anos no Porto?
Sim.
Deste uma supertaça? O Porto,
sim,
um Boa Vista 0, não é?
Sim, sim, sim.
É o início?
Sim, é o primeiro ano. Não, isso é o segundo ano.
O primeiro ano
ganhamos a Taça de Portugal ao Marítimo,
okay.
2-0. No último jogo do Coroado.
Jorge Coroado.
Essa também é muito engraçada. Jorge Coroado era um árbitro muito severo, muito rigoroso. E até aquele caso em Chaves, que teve uma gandazia, porque a decisão que ele tomou de um penalti, salvo erro, que não julgou bem, e depois quando viu as imagens, que se pudesse voltava atrás. Não tinha VAR, né? É daqueles árbitros à antiga, tinha que decidir ele e tinha que ter uma personalidade forte. Eu, quando era miúdo, ele apitou um jogo Casa Pia Estrela da Amadora, era os primeiros anos, para a época, e tinha um colega que era o Zé Luís, e o Coroado foi o árbitro desse jogo, e o Zé Luís estava a protestar com os braços, e o Coroado chega ao pé dele: oh, baixa os bracitos, não és nenhuma galinha. Ou seja, era esse tipo de árbitro. E depois apanho ele no último jogo, agarrado ao Jorge Costa, e ia dizer: Jorge, tenho uma câmera e não consigo correr. Já nos últimos minutos. E o Jorge: deixa-te estar por aqui pelo meio, não se mexa muito. E assim foi o último jogo do Jorge Coroado. Um herói.
Tranquilo.
Afinal, o Durão foi humano, não é? E foi a devida homenagem a uma carreira de árbitro, não é? Uhum. No último jogo. E foi o primeiro troféu que eu ganhei pelo Porto. Foi Taça de Portugal com o Fernando Santos. Foi o último jogo do Fernando Santos no Porto.
Também foi.
Sim.
E depois, o ano seguinte, é o Otávio?
O Otávio Machado. Aí ganhamos a Supertaça ao Boa Vista. Tínhamos perdido o campeonato por um ponto. E goleamos o Boa Vista no último jogo. E eles estavam com as cabeças pintadas e tudo. Depois, tanto para a Supertaça, ganhámos 1-0. E depois para o campeonato ganhámos 4-1 em casa, ou seja, apanhámos ali o Boa Vista de ponta, e esse ano parecia que ia começar bem, mas depois entramos na Liga dos Campeões também, conseguimos passar, depois a Liga dos Campeões, parecia que estava a correr bem, mas depois os resultados começaram a correr mal e o Mister foi embora, o Otávio, e dá-se a possibilidade de vir o Mourinho, já com um discurso muito forte, logo no primeiro discurso é: este ano talvez, mas para o ano de certeza que vamos ser campeões. E aquilo mexeu com o grupo, não é?
Okay.
Muitos viram ali uma oportunidade de poder sair da derrota que tínhamos,
claro,
sofrido no ano anterior. E há outros que um pouco de desconfiança, que era o meu caso, estava um pouco desconfiado, nunca tinha tido mudanças de treinadores, fazia-me, a meio da época, fazia-me um pouco de confusão fazer o luto, passar do Otávio para o Mourinho, entregar-se logo ao Mourinho em uma semana.
Okay.
Muitos dos meus colegas entregaram-se logo e o Mourinho era Deus. Mas ali demorou um bocadinho para mim, porque não estava habituado a mudanças, e depois paguei por isso, normal. Os treinos eram duros, era muito exercício em posse, e depois se eu fizesse alguma coisa diferente era o primeiro que era assinalado. Depois os jogadores mais novos, como o Pestiga, que já treinava connosco e já estava no plantel, era meu colega de quarto, e depois dava-me porrada nos treinos e eu não queria retaliar. Sim. E o Mourinho dizia ao Silvano: deixa estar, o Jorge, se quiser, que lhe dê. Isto é para homens. Estava ali numa fase intermédia, sem perceber o que é que podia acontecer na época, e depois a época acaba, ficamos em terceiro, e dá-se a possibilidade de eu ir para a Corunha, onde o Mourinho falou comigo sobre essa possibilidade e ajudou-me ali a compreender um pouco a realidade do Deportivo.
Porque tu eras, a primeira época, tu e Jorge Costa?
Sim.
A meio da segunda também, depois vão vai para o Charlton, não é?
Sim.
O Jorge Costa vai para o Charlton.
Sai e joga o Ricardo Carvalho. Só que com o Otávio eu joguei meio campo também.
Ah, foi?
Okay. Jogámos em Rosenborg. Jogou o Jorge Costa com o Ricardo Carvalho e depois três médios defensivos. Eu, o Costinho e o Paredes. E depois era Deco e Pena.
Okay.
Ou seja, um esquema assim mais estranho, porque eles tinham muitos jogadores altos e na bola parada eles envolviam-se todos à volta do guarda-redes. E então era complicado. Estava a barriga de aranha. E era complicado. E então precisou de jogadores altos, montou ali uma estratégia e ganhámos ao Rosenborg 2-0, estávamos meio encaminhados. E depois jogámos em casa com o Vitória de Setúbal, eu jogo a meio campo, a primeira parte. E depois ele, como não estava a correr bem, ele muda e desce-me para a central.
Ah,
e o Jorge sai, e há aquele episódio da abraçadeira, se ele mandou para o chão, não mandou para o chão. E pronto. Já existia ali um braço de ferro entre ele e o Jorge Costa. Depois fomos jogar ao Celtic. O Jorge Costa ficou de fora, salvo erro. E foi o Capuz capitão. Perdemos 1-0. E depois o Jorge, quando há a janela...
Mercado de inverno,
vai para o Charlton. E ficamos como centrais, eu, o Ricardo Carvalho, Ricardo Costa e o Ricardo Silva. Os Ricardos. Olá. E o Jorge.
Três Ricardos e o Jorge.
Fizemos o resto da época, o Ricardo Carvalho lesiona-se com o Sporting num lance com o Pedro Barbosa. Todos os dias que vejo o Pedro Barbosa assinala essa falta que ele fez, porque o Ricardo teve muito tempo parado e era eu, o Ricardo Silva e o Ricardo Costa.
Mas
até
tu,
ao final da época,
dois anos depois, formaste uma dupla com o Ricardo Carvalho,
sim.
Chaubre,
sim, mas
no Euro 2004.
Já tinha jogado com ele na seleção de sub-20, sub-21, já conhecia. Já falávamos sempre, é um dos meus grandes amigos aqui da seleção e do futebol, e tem uma forma de jogar assim meio estranha, porque ele, em termos de treino, era um jogador que fazia os mínimos, passava muito despercebido, eu tinha às vezes que acordá-lo, mas quando acordava dava porrada em toda a gente, era incrível. E depois com um talento natural com bola, para um defesa, não é? Pegava na bola, fazia o que queria, andava com a bola para a frente, para trás, para o lado, não perdia a bola.
Era
incrível. E depois uma velocidade também para recuperar, fazia a dobra da dobra. Eu fazia uma dobra e ele aparecia a seguir. Eu assim, o que é que estás aqui a fazer? Ele estava-me a fazer a dobra.
Se bem que esse europeu começa contigo e com o Fernando Couto.
Sim. Quem começou na era do Scolari, vem depois do Agostinho ter sido o interino durante algum tempo, e há um jogo na Suécia que eu não vou, estava lesionado, e ele leva o Agostinho um leque dos jogadores. Depois, quando chega o Scolari, vamos jogar a Itália,
Génova.
E eu vou para o banco. Jogou o Ricardo Rocha, jogou o Fernando Meira, jogou o Couto, os centrais que jogaram. O Ricardo Cavani, para o Scolari, nem era nascido, não estava nem convocado. E então comecei no banco com ele, e depois jogamos com a seleção de Espanha em Guimarães.
E foi 0-3.
3-3, e eu entrei na segunda parte. E é aí que ele muda os centrais. Jogava o Meira com o Couto. E joguei eu com o Couto na Noruega, como já tinha jogado com os noruegos,
porque
o Rosenborg já sabia mais ou menos como se movimentava as bolas paradas, e fiz um jogo espetacular em termos do que era jogo de cabeça, correu bem, e é o último jogo do Sérgio Conceição e do Meira, o último Sérgio Conceição na seleção, e o Meira depois voltou à seleção só no Mundial de 2006,
exato,
na qualificação. E foi a minha viragem para o titular. E depois, a partir dali, nunca mais saí. Eu joguei os jogos todos, até o primeiro jogo do campeonato da Europa, que eram todos jogos amigáveis, e eu não facilitava. Tinha a ajuda também do Fernando, que era um dos jogadores que toda a gente tinha o póster do Fernando Couto no quarto. Até eu tinha, é o meu irmão. Tinha o póster do Fernando Couto, em salvo erro, eu não sei se é no estádio do Jamor, não sei se é em 94 ou antes. Não sei se é o jogo com o Sporting em 94.
A final da taça, sim, é 94.
Eu não sei se foi esse o ano que ele saiu para o Parma.
Foi.
E então tem lá o póster do Fernando Couto, aquele equipamento típico do Foco Porto, eles com os cordões por fora,
sim.
Todo elegante, cabelo comprido, e estava no quarto. E depois passa a jogar ao lado dele, e maravilhoso. E o primeiro jogo não correu bem, perdemos com a Grécia, e o Scolari então mudou, alguns jogadores que estavam bem também. Tínhamos como dois plantéis,
claro, é verdade,
dentro da seleção, era uma seleção, não é?
Sim.
Por isso é que é uma seleção. E saiu o Paulo Ferreira, entrou o Miguel, saiu na defesa, saiu o Couto, entrou o Ricardo Carvalho, saiu o Rui Jorge, entrou o Nuno Valente. Depois, no resto,
e no meio ainda saiu o Rui Costa, entrou o Deco.
Sim, direta, troca direta de 10. E depois o Simão Sabrosa, de salvo erro, também à frente sai pelo Costa, o Cristiano Ronaldo.
Não. E foi pacífico do primeiro para o segundo jogo?
Não, foi um bocado, sim, houve ali um pouco. Foi pacífico porque toda a gente sabia que era um momento delicado e toda a gente tinha que estar unido, mas claro que quem perdeu o lugar não estava contente, não é? É um europeu em casa, e onde tu podes ser protagonista, ficar de fora é complicado, mas no entanto ajudaram nos treinos, fizeram treinos espetaculares e era tudo um grupo muito unido, mas sim, ali amigos, amigos, mas toda a gente queria jogar e nós, a minha geração é uma geração que faz ponto com os campeões do mundo, de Riada e de Lisboa, daí que tirar um lugar a um jogador que foi campeão do mundo de Riada e Lisboa é um bocado mexer com o sentimento, não é só, não é?
Okay.
Não é só a parte da tática, e o selecionador teve que jogar com isso, e foi também ele conseguiu ali mudar um pouco a dinâmica da seleção com a história das bandeiras.
A minha questão é, dessa mudança do primeiro para o segundo jogo, foi vista nos treinos até ao segundo jogo, ou foi só falada antes de começar o segundo jogo?
Não, foi já preparada.
Ok. Né?
Preparada, pois há os treinos, assim, há sempre um treino maior onde ele gosta de fazer conjunto, o campo todo, e aí já as alterações surgem.
Os coletes, alterações, é como a pessoa percebeu.
Alterações já surgiam. O Miguel estava no quarto comigo, disse: olha, o Mortosa veio falar comigo. E eu assim: então, se calhar vou jogar.
E jogou.
E o Miguel estava com uma dinâmica muito forte. Ele e o Paulo Ferreira tinham sido extremos, alas.
Sim.
E jogar a lateral direito, vinham com toda a força deste trás, e a qualidade que eles tinham era tremenda. Qualquer um podia jogar, e o Miguel entrou ali no lugar do Paulo, que teve o azar de dar a primeira bola ao adversário, que deu o gol. Foi um pouco castigado à moda antiga por causa desse lance, embora, claro que também tinha talento para jogar,
claro,
na seleção.
Claro. No início falaste do Ranieri, é a última pergunta, que era um homem que apelava ao sentimento, e eu lembrei-me logo do Scolari, mas não quis atravessar, senão as histórias misturam.
Sim.
Mas eram parecidos nesse...
Sim, o Scolari, nós quando jogámos com Portugal, já defrontámos o Brasil, antes de ir ao Mundial.
É verdade.
Empatámos um igual, eu joguei esse jogo.
Eu estava lá.
E já havia um sentimento especial dos jogadores, via-se os jogadores a abraçar o treinador, e nós víamos aquilo... Não é normal, aqui na cultura portuguesa, nós existe um bocado de distância, como os nossos pais, ou aqui em Portugal,
sim,
é diferente.
Sim.
Dás um beijinho e vais para o teu lugar. Pronto. E lá não, nós depois, quando foi a estreia do Deco no Estádio das Antas, e era o Scolari e o treinador, víamos os jogadores do Brasil, antes do jogo, a saíram das posições já o árbitro para apitar e cumprimentar o Scolari. E achamos aquilo tudo muito estranho, mas depois percebemos. Ele foi o paizão daquela gente toda. Foi criar aquele termo de seleção.
Uhum.
Não é? E depois também demonstrou com a história da bandeira, mexeu com os nossos sentimentos e fez com que o português conseguisse passar de ser clubite, né? Olha, vou ver a seleção, vou apoiar o Rui Costa, que é o Benfica, claro, claro. O outro que é do Sporting e o outro que é do Porto, e ali eu uni um pouco as pessoas e trouxe público que não existia, que era a mulher, o homem do talho ou o homem que não liga ao futebol durante o ano, mas vai para ver a seleção.
Claro.
E isso resultou. Realmente. E o Scolari trouxe isso do Brasil. Depois de ser campeão do mundo, uniu a história das bandeiras, bandeira da janela, já parecia que já vinha com aquela mensagem idealizada do que podia resultar, e resultou. Era bandeiras por todo lado, era um sentimento muito forte. Depois Alcochete também, aquele trajeto até ao estádio, foi o reflexo da força que se fez, e toda a gente estava super motivada para não deixar ficar mal Portugal num evento dessa magnitude, e foi tremendo.
E como é que foi a palestra no fim do jogo da final? Ou não houve palestra?
Não me lembro, porque eu depois fui trocar a camisola com o árbitro, com o Marco Merck. porque eu disse, uma das, tinha duas, uma fiquei e assinei, todos os meus colegas assinaram.
Por tua iniciativa?
Sim, por minha iniciativa.
Foste ter com o árbitro?
Sim, eu disse, olha, fico com a minha camisola, já que está nos meus dois jogos mais marcantes da minha curta carreira, né? Que na altura tinha 26. Já disse. Sim. E mal eu sabia que eram mesmo os dois jogos mais importantes, foi da expulsão no Dragão e foi a final do Europeu, então ele terá a minha camisola na casa,
emoldurada, espero,
e eu tenho a camisola dele.
Trocaram mesmo?
Trocamos, e ele deu-me uma camisola dele, okay, de árbitro, okay. Que é o, se não foi, é o máximo para ele ter apitado a final do Europeu. Depois, passado um ou dois anos, acabou a carreira.
Ok. E depois o quê? Balnear e tomar banho? Balnear, e para casa? Como é que é?
E depois, a festa que éramos para ter, não tivemos. Fomos ao centro de estágio do Alcochete buscar as coisas e ir para casa.
Nesse dia?
Sim.
Não dormiram lá?
Não dormimos lá. O Nuno Gomes fez anos, acho que tinha festa em casa. Sim. O resto... tudo.
E tu lembras-te?
Quer dizer, vimos toda a gente a fazer festa durante o Europeu, na televisão, os portugueses na rua. Não. Disseram que foram os tempos melhores para Portugal em,
verdade,
termos de positivismo.
Sim,
e
verdade.
Esqueceu-se o dia a dia, do sofrimento, do dia a dia, tudo o que é o dia a dia do Tuga, e nós, o dia que temos de fechar, não conseguimos ganhar. É triste.
Olha, o que não foi triste foi essa entrevista. Obrigado pela sua companhia.
Obrigado.
Já me esquecia que tu com ar condicionado às vezes.
Sim, olha,
está a ver. Também
não te lembras tudo.
Também não te lembras.
Começa a tecer.
É. Mas foi divinal, obrigado. Mas
obrigado
por esse pedaço de histórias.
Sim, e espero vir outra vez, porque há sempre histórias para contar.
Pois é verdade. E hás de vir. Hás de vir. Obrigado. Muito obrigado a todos. Foi mais um Jogo de Palavra. Voltamos para a semana, quinta-feira. Podem seguir-nos no site da rádio, rr.pt, ou no Spotify e no YouTube. Grande abraço. Até para a semana.